Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.
Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta, agradecidos a Jesus pela bênção de mais uma oportunidade, né? Na companhia do Renato Souza.
Olá a todos.
Eduardo Araújo.
Muita paz.
E o Pardal Invisível.
Isso. Então vamos nós. Chegou o nosso leitor aí, Renato Souza.
É, o Momentos com a Joana, estudando Momentos de Saúde e Consciência, no capítulo 4, falando sobre liberação. Okay. A partir do terceiro parágrafo, Renato.
Então, Dona Joana começa dizendo assim: não se pode evitar o haver nascido em um lar agressivo, entre pessoas hostis, sob injunções sócio-morais e econômicas penosas. Tal acontecimento faz parte do passado e a lamentação somente complica-o, ao invés de eliminá-lo. E aí a gente lembra, não é, de que nós pedimos os gêneros das nossas reencarnações, não é? Pedimos os gêneros e as outras coisas nos serão acrescentadas ao processo reencarnatório de acordo com a necessidade de cada um. Mas o gênero das provas, melhor dizendo e até corrigindo o que eu quis falar, o gênero das provas nós pedimos. Não é verdade?
É, e tem pessoas que, ouvindo o Renato falar assim, eu pedi para ter um filho que age assim, para ter um companheiro, para ter uma irmã. Olha, pedir para Deus não é só articulação vocal. Exato. Porque se fosse assim, os mudos não pediriam nada, não é? Mas nós pedimos através das nossas escolhas, das nossas atitudes e da resposta que damos à vida quando ela nos convida.
E que bom que a gente pediu. Imagina se fosse imposto. Se fosse imposto, né? Qual o grau de rebeldia retornaria ao mundo espiritual pedindo contas? Faz favor, senta aqui comigo e me explica por que, que eu passei por isso tudo. Não é? Não, e ainda bem que a gente pediu, porque aí é a nossa consciência. E aí quando você vem para cá, tu esquece. E graças a Deus que esquece, né?
Porque quando nós desencarnamos e o amigo espiritual vai nos auxiliar a fazer o inventário daquelas experiências, ele não diz assim: olha, você está sofrendo, porque aqui você falou tal coisa. Não. Você pode estar passando por isso porque aqui você não soube administrar tal situação, agiu de tal forma e implicou-se com a lei.
Simples. Então, e ela continua. Submeter-se.
Só um detalhe, Renato, que é importante a gente colocar. Tá. Isso é um tema complexo dentro da doutrina, né? Que a gente estava aqui brincando, mas muita gente fica revoltada conosco. Ah, vocês ficam dizendo que eu escolhi passar por isso, nascer dessa mãe, desse pai, que só me faz mal, que só me traz sofrimento, ter esse filho. Enfim, a pessoa não consegue imaginar como é que ela teria pedido isso. Na verdade, é mais complexo do que parece à primeira vista. Não é necessariamente uma questão de pedir, é uma questão de aceitar. Os benfeitores espirituais, antes de nós reencarnarmos, quando a gente tem um mínimo de lucidez, né, estamos lá numa colônia, passamos por tratamento, estudamos, e eles nos chamam, quando chega o momento adequado, para conversarmos sobre o nosso retorno ao corpo físico. E aí eles nos mostram as nossas necessidades. Então, se eu tenho um comprometimento com o Renato, e eu preciso resolver esse comprometimento com o Renato, aí os benfeitores vão conversar comigo: olha, vocês tiveram problemas, mas ele me matou, ele acabou com a minha vida. Sim, mas em outras situações lá atrás, você também fez isso. Não necessariamente com ele, mas fez com outras pessoas. Então você precisa agora superar isso, tirar esse sentimento do seu coração. E a melhor maneira de você fazer isso é estar ao lado do Renato. Então é feito um trabalho de convencimento. Aí eu falo: mas como é que vai ser isso? Como assim estar ao lado dele? Vocês vão ser irmãos. Ele vai nascer primeiro, depois você vai chegar, ou ele vai ser seu pai. E aí vai ser conversado o que está sendo projetado.
A reencarnação de Sigismundo mostra esses bastidores.
Vai ser projetado o que vai ser necessário para que eu e Renato, numa nova encarnação, a gente consiga reparar os erros do passado, se entender, se ajustar dentro do que for possível e retornar ao plano espiritual numa situação melhor. Então, não é que os espíritos... eu cheguei para os espíritos e falei, não, eu quero reencarnar filho do Renato. Ele me matou, agora eu quero que ele seja meu pai. Não é bem assim. É feito um trabalho de convencimento, tanto comigo como com o Renato. Os benfeitores conversam e a gente, né, vai entender a necessidade e vai aceitar. Porque a gente vai perceber que é o melhor caminho para...
Eles nos mostram o futuro.
Exato,
e uma avaliação do passado.
Uhum. Aí a gente pode, do outro lado, perguntar, mas e se o Renato fizer mal a mim de novo? E ele pode falar, e se o Eduardo também me trair e querer se vingar? Aí os espíritos vão dizer, aí é o livre-arbítrio de vocês. Nós vamos lhes amparar para que vocês, como pai e filho, ou como irmãos, vocês consigam se entender e consigam buscar uma história diferente. Pode ser que a gente reencarne junto de novo e o Renato ou o Eduardo não façam a parte deles, mas pode ser que o Renato faça a parte dele e eu não faça a minha.
Quem não faz se atrasa, quem adiantou segue.
Exato, é isso aí. Então, assim, você que está aí vivendo isso, tenha certeza de que antes de voltar ao corpo físico, isso foi conversado com seus protetores espirituais, você concordou com essa necessidade desse reencontro, tente fazer o seu melhor. Se o outro, que pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu filho, pode ser seu irmão, pode ser um grande amigo, pode ser um tio, se o outro não fizer a parte dele, claro que você vai lamentar, ficar triste, mas faça a sua parte naquilo que você se comprometeu junto a Jesus. E entregue a Deus, né, aquele que não está conseguindo fazer a parte dele.
E aí você lembra de casos mais graves?
Pensei nisso, pode falar.
Própria doutrina nos traz. Vamos pegar Camilo, por exemplo, não é? Todo um processo de aceitação de tudo que ele necessitava passar, não é? Para poder dar prosseguimento. Então, enquanto não houve esse amadurecimento, né, e essas conversas que o Eduardo citou, né, enquanto ele se encontrava no plano espiritual, ele não se colocou disposto a dar prosseguimento. Mas mesmo assim, ainda veio medo. E se eu falhar novamente? Se você falhar novamente, nós vamos estar do seu lado para te resgatar, para te ajudar. Né? Mas é importante, e essa conversação que o Eduardo colocou muito bem, sem dúvida nenhuma, é o que acontece.
Só não acontece com os compulsórios, né?
Exato, Estou falando de um caso grave, que é o caso do Camilo, né? Que está lá no, na obra da Dona Ivone e tudo, mas em todos os casos há sim uma conversação, há uma reunião, há uma... Né?
Ninguém cai de paraquedas em situação nenhuma.
Várias tentativas de fazer com que você compreenda, de que você aceite.
Quando nós estudamos na Casa Espírita esse tema, tem companheiros assim, aí trazem situações ainda mais drásticas, como da violência sexual, não é? Aí, poxa, mas eu pedi para ser violentado, para ser abusado, tal coisa. Olha, na realidade, não podemos esquecer que o que vai acontecer com esses que estão estuprando, abusando e violentando? Passar por uma experiência de alguma forma semelhante. Não necessariamente, porque tem situações... Eu lembro de uma comunicação de um médico ginecologista que ele ganhou muito dinheiro cometendo aborto. Ele praticamente se identificou, só faltou dar o CPF. Nunca tinha escutado falar daquele médico. Ele narrou as situações que ele cometeu. Chegou muito primeiro endurecido. Ele esteve presente umas 3 ou 4 vezes junto àquele grupo. Não é? E eu lembro que um dia, ele, quando deu sua mensagem, falou que não ia continuar porque ele ia reencarnar. E a proposta para aquela nova experiência, ele iria reencarnar como geneticista.
Olha.
Abusou tanto, ganhou tanto dinheiro na situação do aborto, que ia vir na mesma profissão ligada à medicina, né, da ginecologia, mas auxiliando justamente aquelas pessoas que podem ter sido vítimas dele naquelas situações do aborto. Não é?
Perfeito.
Vamos lá.
E ela continua. Submeter-se às reminiscências deploráveis torna-se uma forma de infeliz masoquismo que vitaliza o que não se tem como eliminar, embora os recursos de que se dispõe para sobrepô-las e esquecê-las. Toda vez que alguém se apoia à autocompaixão diante do insucesso da existência planetária, acomoda-se ao sucedido e preserva-o por conformismo. Faz-se, então, inadiável a decisão para ser feliz, revertendo o ocorrido.
Mais uma vez, né? Ela volta a dizer aqui das reminiscências deploráveis. Todos nós temos, na nossa história de vida, né? Ainda mais Renata e Miranda, que já são bem idosos. Eu vivi menos, então tenho menos coisas deploráveis. Eles devem ter um monte de coisa deplorável aí. Que
isso é porque ainda não abriram a caixa de Pandora dele.
Quando abrir, né?
Não, deixa ela fechada. Mas assim, ficar preso a essas reminiscências deploráveis, ela coloca aqui como uma forma infeliz de masoquismo. O que é esse masoquismo? É você punir a si mesmo, né? Se machucar, seja fisicamente, seja emocionalmente. Então tem muitas pessoas, e aí a gente lembra da palavra mágica, né? Aquela que é bem ruim, bem negativa, que é a culpa. Então as reminiscências deploráveis geram muita culpa, geram muito remorso. E essa culpa e esse remorso faz com que a gente se coloque numa posição mental e energética de autopunição. É tudo que os nossos inimigos espirituais mais desejam. Porque a gente se entrega de forma inerme, sem reação, às investidas desses espíritos, que querem efetivamente nos punir. Porque eles entendem que nós somos culpados realmente, até porque muitos deles foram nossas vítimas. E aí, encontrando em nós esse sentimento de culpa, esse remorso, né, essas reminiscências deploráveis que nós ficamos alimentando dos nossos erros desta vida e de outras, aí a gente cai numa situação de vulnerabilidade e podemos entrar num processo de obsessão extremamente grave, complexo, difícil de conseguir se libertar. Os médicos não descobrem qual é a doença que você tem, os remédios não funcionam, a pessoa se entope de remédio psiquiátrico e só piora, as doenças físicas não param de aparecer e todos os profissionais ficam completamente perdidos. Por quê? Porque eles não conseguem encontrar a causa real do problema. Renato Souza.
Exatamente, não é? E aí vai se arrastando e pode se arrastar para as próximas reencarnações também, não é? Problema psíquico, não é? A gente tem vários relatos.
Vai acumulando lixo.
A gente tem vários relatos, não é? Já chegam aquelas coisas que causam trauma e que não foram executadas por nós mesmos, mas que situações que nós passamos, não é? Muitos espíritos que passaram, por exemplo, pela época da guerra, não é? Levam situações, traumas, sim.
E né? Quem viveu na época da guerra sabendo do que houve.
Exato, você pode não ter, você pode ser totalmente neutro aquilo, não ter nenhuma participação, envolvimento com aquilo num primeiro momento, numa primeira observação, numa primeira ótica. Mas não foi o causador, não estava lá dentro, mas passou por todas aquelas situações, não é? De ter que economizar isso, de ter que se esconder, de ter que correr, de ter que, enfim, né? Todas essas coisas. Isso aí causa trauma. Imagina as situações pelas quais você equivocadamente passou, e aí não tem como. Passou, esquece.
São marcas, não é?
Vai lembrar.
E você vai diluindo.
Porque perdão, o perdão, ele não passa pela amnésia, não. Sim. Não significa que você tem amnésia, esqueci, não é isso. É aquilo não te incomodar mais. É você tirar dali realmente um grande ensinamento e fazer daquilo ali um passo, né? Um degrau para que você possa seguir adiante, né, Miranda?
O perdão, no momento nós estivemos ouvindo o expositor que ele falava assim, que o perdão é uma plástica na cicatriz.
Exato. Perfeito. Nossa, muito boa colocação.
Porque cicatrizar já é o esforço de sair daquele estado. A ferida está ali, aí vem o bálsamo do socorro divino e cicatriza. Mas às vezes a cicatriz ficou tão evidente que deixa uma marca, né? Quando você se perdoa, você vai fazendo uma plástica naquela cicatriz e vai atenuando.
E esses dias mesmo, esses dias não, tem dias que a gente se lembra assim de coisas que a gente fez, que se equivocou.
Nossa, até para deixar natural, como pisca-alerta.
Exato, olha, cuidado, não é? E hoje, ouvindo, né, estávamos ouvindo o Livro dos Espíritos, os áudios das perguntas 258 e seguinte, né, falando sobre esses processos reencarnatórios, falando sobre essas situações todas, e a gente estava analisando tudo isso, dizendo assim, é, precisamos seguir em frente. Você às vezes é colocado num meio, não é? E naquele meio você está sujeito, sem dúvida, às coisas ali. Tem a questão do livre-arbítrio, tem tudo isso. Se por um acaso, por um descuido, você, opa, pisou fora, bota o pé para cá de novo, não é? E segue em frente. E aí vai seguindo, vai dando continuidade à vida, tá feito. É a tua história, faz parte da tua história e serve como
aprendizado. E vamos continuar errando por longo tempo ainda, não é? Porque o erro, eu sempre observo o seguinte, o erro é a tentativa de acerto frustrada. Sim. Se você erra com a intenção de ferir, já não é erro, já é sua maldade ali querendo alvejar o outro.
Perfeito, minha.
Vamos lá, Renato.
Ela continua. A reencarnação conduziu-te a um lar que consideras inadequado para o teu progresso e que te faz sofrer. Talvez tu mesmo o hajas elegido para adaptar-se desde cedo ao processo reparador. Cada um se vincula aos seres de que necessita para a evolução. Permanecer, porém, ergastulado, não é? A esses eventos afligentes é atitude acomodatícia com o negativo e perturbador, quando dispões de valiosos meios para a libertação.
É o que ela falava antes, da autocompaixão, né? Que deixa você ali acomodado.
Uhum. Problemas existem para serem solucionados. Dificuldades são testes para desafiar os valores latentes do conhecimento, da capacidade de luta de cada um. Se preferes a autopiedade, ninguém te poderá ajudar. É aquela coisa do que, céus, eu não tenho jeito mesmo não adianta, né? Eu vou errar, vou continuar errando. E aí aquela questão que a gente fala muito, né? É o ser, você é ou você está ainda, né? Se você diz que você é assim, realmente não vai ter jeito, né? Porque você vai continuar sendo até o dia que a misericórdia divina vai bater um martelo e vai te impor mais coisas. Mas enquanto você diz, eu estou atravessando um momento difícil, opa, o impacto é diferente. Você, na tua mente, você cria as situações. Quando eu digo, eu sou doente, eu criei uma situação na minha mente que facilita justamente com que a doença pela qual eu estou passando se agrave ainda mais.
E que você, quando a pessoa está tentando se justificar.
Sim, e que outras enfermidades entrem mais facilmente, porque o meu sistema imunológico fica totalmente, né, desguarnecido. Não é? Quando eu digo, olha, eu estou, opa, é diferente. Aí eu lembro o André Luiz, né, que ele diz que não existem doenças, mas sim pessoas doentes, não é? Com certeza.
Ainda tem um detalhe. A autopiedade, ela é uma máscara, porque você se coloca numa coisa assim, que sou eu que não tenho valor, mas você está querendo apontar alguém que não valorizou você. Entendeu? A autopiedade é uma máscara. Porque você fala assim, porque eu não sirvo para nada, porque eu isso e aquilo. Aí, implicitamente ali, sabe, tem uma mensagem subliminar querendo dizer que ninguém dá o valor que você acha que deve, que ninguém faz o que você acha que deve, que o outro não atende como você acha que deve ser atendido. Então, a autopiedade é por isso que ela é enfermidade mesmo. Né? Porque ela vai gerando limo, um bolô em cima de uma situação.
É obsessão. Autopiedade é obsessão, não é? Eduardo, quer falar alguma coisa?
Não, vamos lá.
Então, vamos lá. O ressentimento, o medo, a queixa, a reclamação do passado mais te farão dependente do acontecido, no qual inconscientemente te apoias a fim de não lutares pela restauração da paz e o logro da alegria. Olha que a gente conhece gente que tem esse tipo de comportamento. E aí você verifica, quem não tem um pouco de conhecimento sobre as coisas, né, não sabe e faz julgamentos precipitados. Mas é importante verificar que a pessoa é enferma, que vive se lamentando o dia inteiro. E e vive reclamando o dia inteiro. E isso afasta realmente as pessoas. Claro que ninguém é um monge tibetano que possa ficar do lado de uma pessoa que reclama 24 horas por dia. Não vai conseguir.
E o monge não fica, ele se desliga.
Exato, é. Ainda não somos inatingíveis, não é? A gente não dá. A nossa consciência ainda tem um certo limite, não é? Então, mas é preciso compreender, poxa, então no momento que eu não tenho paciência com isso...
Ela está embrionária,
oração,
né? Ela está embrionária.
Mas isso é obsessão, né, Edu?
É, com certeza. Eu estou aqui lembrando, a gente vai lendo, lembrando de muitas... As pessoas vão nos contando as histórias, né? Todo mundo quer se libertar do sofrimento. Mas a gente fica muitas vezes preso ao sofrimento por causa desse ressentimento, do medo, da queixa, a reclamação. Se toda vez eu ficar lembrando do que aconteceu, do erro do outro, que o outro errou, que o outro fez, eu não consigo me libertar. Eu nunca vou conseguir perdoar, não consigo sequer desculpar. É, porque entre desculpar e perdoar tem uma caminhada longa, mas eu primeiro preciso começar a desculpar a pessoa, tirar aquele ressentimento de dentro de mim. É evidente que fica um incômodo, não há mais a mesma confiança, mas a gente tem que estar aberto a uma reconciliação. Jesus nos pede isso, que seja feita de uma maneira racional, né? Procurando, se houver uma oportunidade, ajudar aquela pessoa, né? Seja ajudar materialmente, ajudar emocionalmente, com uma palavra, escutando a pessoa, mas ficar se queixando o tempo todo, reclamando o tempo todo do passado, ela coloca aqui, te farão dependente do acontecido. Quer dizer, você nunca supera. Parece aquele disco arranhado.
Você não sai dali.
Que não sai. A pessoa está sempre falando a mesma coisa. Ah, porque fizeram isso comigo? Fizeram aquilo comigo? Uhum. E você não vive. Uhum. Fica preso ao passado, guardando ressentimento, guardando mágoa. Uhum. Atitudes que só trazem doenças emocionais e físicas.
Quando nós buscamos raciocinar e meditando aos pouquinhos, porque não vira a página de uma vez por outra, uhum, né? Assim, né? Mas quando nós, né, fazemos esse exercício, lembramos sempre, estamos também nos dando a oportunidade do outro de se desligar do mal que fizemos a ele.
Exato.
Né?
Sim.
É nisso que Jesus fala, não julgueis, né, perdoai. Por quê? Quando eu me esforço para ver, olha, foi uma atitude humana. Em algum momento eu tive uma atitude semelhante ou pior, eu posso não estar lembrada. Então, esse esquecer que é mais a nível de desligar-se, não é de apagar da memória. A memória vai ficar a lição para que eu não venha reincidir naquela situação.
Exato.
Né? É o olhar, vigiar e orar. Se eu passei por uma experiência, quando eu olho, eu observo. É o que você fala, aquele pisca-alerta. Uhum. Opa, toma cuidado. Tá. Não é? Sim. Mas quando eu consigo executar isso, eu estou me dando a oportunidade bendita de me libertar daquilo que também fiz ao outro. Exato. Dando a ele chance de relevar.
Assim como as pessoas não aceitam... quando a gente fala que, olha, você escolheu, você pediu isso, você... Não, as pessoas não aceitam, e as pessoas também não aceitam quando ouvem dizer assim, olha, não existem coitadinhos. Por que que não existem coitadinhos? Hoje eu reclamo só que sou vítima. Mas e quando eu sou algoz? Não é? E aí, como é que faz? E aí eu deixo de observar as questões do evangelho, não é isso? Então, né? Indulgência.
Pois é.
E tudo mais.
É por isso que quando somos vítimas ou algozes, somos vítimas ou algozes de nós mesmos.
Exato.
A nossa atitude primeira vai reverberar em nosso íntimo, em nossa bagagem, em nossa existência. Vai alcançar o outro se ele estiver na sintonia ou não.
Você reclama que está sendo vítima, olha, estão falando de mim, estão me tacando pedra, estão fazendo isso. E você fica reclamando que você é vítima, então você está sendo algoz de você mesmo. Porque você permanece ali, de frente para aquilo, para aquela situação.
Iludida.
Não procura dar um passo, não procura prosseguir sua jornada. Não vai dar tempo da gente terminar.
É isso aí, chegamos ao final de mais um programa. Desejando muita paz a todos vocês.
Que Jesus nos conduza.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.